Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. O bracete! O que Cecília viu do debruçando-se à janela, gelou-a de espanto e horror. De todos os lados surgiam répteis enormes que, fugindo pelos alcantis, lançavam-se e loresta, víboras e capavão das fendas dos roxendas, e aranhas venenosas suspendiam-se aos ramos das árvores pelos fios da teguê. No meio do concerto horrível que formava o sibilar das cobras e o estridulo dos grilos, ouvia-se o canto monotono e tristonha calma no fundo do abismo. O índio tinha desaparecido. Apenas se via o reflexo da luz do facho. Cecília, pálida e trêmula, julgava impossível que Perry não estivesse morto e já quase devorado por esses monstros de mil formas. Chorava o seu amigo perdido e balbuciava preces pedindo a Deus um milagre para salvá-lo. Às vezes fechava os olhos para não ver o quadro terrível que se desenrolava diante dela e abria-os logo para prescrutar o abismo e descobrir o índio. Em um desses momentos, um dos insectos, que pululavam no meio da folhagem agitada, esvoaçou e veio pousar no seu ombro. Era uma esperança, um desses lindos coleópteros verdes que a poesia popular chama lavandeira de Deus. A alma nos momentos supremos de aflição suspende-se ao fio mais e tenuda esperanças. Cília sorriu-se e ria as lágrimas, tomou a bandeira entre os dedos rosados e acariciou-a. Precisava esperar, esperou. Reanimou-se e pôde proferir uma palavra em com a voz trêmula e fraca Pere. No curto instante que sucedeu a este chamado, sofreu uma ansiedade cruel. Se o índio não respondesse, estava morto, mas Pere falou. Mas espera, senhora. Entretanto, apesar da alegria que lhe causarão estas palavras, pareceu a menina que eram pronunciadas por um homem que sofria. A voz chegou-lhe ao ouvido surda e rouca. Estás ferido? Perguntou Inta. Não houve resposta, um grito agudo partiu do fundo do abismo e echoou pelas fragoas. Depois o cão cantou de novo e uma cascavel silvando do bravia passo seguida por uma ninhada de filhos. Cecília vacilou, soltando um gemido plangente caiu-lhe desmaiada de encontro à almofada da janela. Quando, passado um quarto da aurora, a menina abriu os olhos, viu diante dela Pere que chegava naquele momento e lhe apresentava sorrindo uma bolsa de malha de retros dentro da qual havia uma caixinha de veludo escarlate. Sem se importar com a joia, Cecília, ainda impressionada pelo quadro horrível que presenciara, tomou as mãos do indio e perguntou-lhe com sofreguidão: Não estás mordido, Pere?
Não sofres,
disse. O índio olhou admirado do susto que via no seu semblante. Tiveste medo. Senhor, muito, exclamou a menina. O índio sorriu. O Pere é um selvagem filho das florestas, nasceu no deserto. No meio das cobras, elas conhecem Pere e o respeitam. O índio dizia a verdade, o que acabava de fazer era a sua vida de todos os dias no meio dos campos. Não havia nisto o menor perigo. Tinha-lhe bastado a luz do seu facho e o canto do caon que ele imitava perfeitamente para evitar os répteis venenosos que são devorados por essa ave. Com este simples expediente de que os selvagens ordinariamente se serviam quando atravessavam as matas de noite, Pere descera e te dera a felicidade de encontrar Prar presa aos ramos de uma trepadeira bolsa de seda, que adivinhou ser o objeto dado por Álvaro. Soltou então um grito de prazer que Cecília tomou por grito de dor. Assim como antes tinha tomado o eixo do precipício por uma voz cava e surda. Entretanto, Cecília, que não podia compreender como um homem passava assim no meio de tantos animais venenosos, sem ser ofendido por eles, atribuía a salvação do índio a um milagre, e considerava a ação simples e natural que acabava de praticar como um heroísmo admirável. A sua alegria por ver Pere livre de perigo, e por ter nas suas mãos a prenda de Alóvaro foi tal, que esqueceu tudo o que se tinha passado. A caixinha continha um simples bracelete de perolas. Mas estas eram do meu mais puro esmalte, e lindas como perolas que eram. Bem mostravam que tinham sido escolhidas pelos olhos de Álvaro e destinadas ao braço de Cecília. A menina admirou-as um momento com o sentimento de faceirice que é inato na mulher, e lhe serve de legítimo sentido. Pensou que devia ir-lhe bem esse bracelete. Levada por esta ideia, cingiu ao braço, e mostrou a Pere que a contemplava satisfeito de si mesmo. Pere sente uma coisa. Que... não ter contas mais bonitas do que essas para dar-te. Do que sentes isto? Ou porque te acompanhariam sempre? Cecília sorriu e a fazer uma travessura. Assim, tu ficarias contente se tua senhora, em vez de trazer este bracelete, trouxesse um presente de dado por ti.
Ui, o que me das tu para que eu me faça bonita? Perguntou a menina gracejando. O índio corrou os olhos ao redor de si e ficou triste. Podia dar a sua vida, que de nada valia. Mas onde iria ele, pobre selvagem, buscar um adorno digno de sua senhora? Cecília teve pena do seu embaraço. Vai buscar uma flor que tua senhora deitará nos seus cabelos, em vez deste bracelete que ela nunca deitará no seu braço. Estas últimas palavras foram ditas com um tom de energia, que relava a firmeza do caráter desta menina. Ela fechou outra vez o bracelete na caixa e ficou um momento melancólica e pensativa. Peri voltou trazendo uma linda flor silvestre que encontrara no jardim. Era uma parasita aveludada, de lindo escarlate. A menina prendeu a flor nos cabelos, satisfeita por ter cumprido o inocente desejo de Peri, que só vivia para cumprir os seus, e dirigiu-se ao quarto de sua prima, ocultando no seio a caixinha de veludo. Isabel prestara uma indisposição, não saíra do seu quarto depois que voltara do aposento de Cecília, tendo traído o segredo de seu amor. Lágrimas que derramou não foram como as de sua prima, de alívio e consolo, foram lágrimas ardentes, que em vez de refrescarem o coração, ou queimam como o rescaldo da paixão. Às vezes, ainda umedecidos de pranto, seus olhos negros brilhavam com um fulgor extraordinário. Parecia que um pensamento delirante passava rapidamente no seu espírito desvairado. Então ajoelhava-se e fazia uma oração, no meio da qual as suas lágrimas vinham de novo orvalhar-lhe as faces. Quando Cecília Lewens, ele estava sentado à beira do leito, com os olhos fitos na janela, por entre a qual se via uma nesga do céu. Estava bela da melancolia em grindez que prostrava o seu corpo não elevo seducto, fazendo realçar as linhas harmoniosas de talhe gracioso. Cecília aproximou-se sem ser vista e estalou um beijo na face morena de sua prima. Ah, já te disse que não te quero ver triste, Cecília, exclamou Isabel sobressaltando-se. E que é isso? Faço-te medo. Não mais. Oh, bah, não é nada. Eu sei o que queres dizer, Bel. Julgaste e conservava uma queixa de ti. Confessa. Ó, julguei, disse a moça balbuciando, que me tinha tornado indigna de tua amizade. E porre, fizeste-me tu algum mal. Não somos nós duas irmãs, que nos devemos amar sempre? Cecília, o que tu dizes não é o que tu sentes, exclamou Isabel admirada. O algum dia te enganei, replicou Cecília magoada. O não perdoa, porém é que... A moça não continuou, o olhar terminou o seu pensamento e exprimiu o espanto que lhe causava o procedimento de Cecília. Mas de repente uma ideia assaltou-lhe o espírito. Cuidou que Cecília não tinha ciúmes dela, porque a julgava indigna de merecer um só olhar de Alvaro. Esta lembrança fez sorrir amargamente. Assim, é entendido, disse Cecília com volubilidade, nada se passou entre nós, não é verdade?
Curus.
Sim, nada se passou, mas com uma diferença. Acrescentou Cecília corando, que de hoje em diante tu não deves ter segredos para comigo.
Ó segredos, tinham que já te tens, murmurou Isabel.
Não porque o adivinhejo, não é fi assim que te ouvir tu, boca. Quero consolar-te quando estiveres toda tristezinha como agora, e rir-me contigo quando ficares contente.
Não me peças uma coisa impossível, Cecília. Já sabes demais, não me obrigues a morrer a teus pés de vergonha.
Li porque te causaria isto vergonha. Assim como me amas, não podes amar uma outra pessoa. Isabel escondeu o rosto nas mãos para disfarçar o rubor que subia-lhe às faces. Cecília, um pouco comovida, olhava sua prima e compreendia nesse momento a causa porque ela própria coacarrava quando sentiu os olhos de Alvaro fitos nos seus. Cecília, disse Isabel fazendo um esforço supremo, não me iludas, minha prima, tu és boa, tu me amas e não queres magoar-me, mas não zombes da minha fraqueza. Soubesses como sofro? Não te iludo, já disse, não desejo que sofras e mesmo que sou minha causa, entendes?
E me entendo.
E juro-te que saberei fazer calar meu coração. Se for preciso, ele morrerá antes do que dar-te uma sombra da tristeza.
Não, exclamou Cecília, tu não me compreendes.
Não é isto que eu te peço. Bem ao contrário, quero que sejas feliz.
O que eu seja feliz? Perguntou Isabel arrebatadamente.
Sim, respondeu a menina abraçando-o e falando-lhe baixinho ao ouvido que o a ele e a mim também. Isabel ergueu-se pálida e duvidando do que ouvia. Cetia teve bastante força para sorrir-lhe com um dos seus divinos sorrisos.
Não é impossível. Tu me queres tornar louca, Cecília.
Quero tornar-te alegre, respondeu a menina acariciando-a
Quero que deixes esse rostinho melancólico e me abraces como tua irmã.
Não mereço. Ó.
Sim, minha irmã é um anjo de bondade, mas o teu sacrifício é perdido. Eu não posso ser feliz, Cecília.
Porque eu te amo, murmurou Isabel. A menina corou. Não digas isto, é falso. Não é bem verdade. Ele te disse.
Não, mas adivinhei antes de ti mesma. Após te enganaste, sabes que mais não me fales nisto. Que me importa o que ele sente a meu respeito. E a menina, conhecendo que a emoção se apoderava dela, fugiu.
Voltou do pó da pó.
Esqueci-me de dar-te uma coisa que trouxe para ti. Tirou a caixinha de veludo e, abrindo-a, atou o bracelete de perolas ao braço de Isabel.
Como te vão bem? Como assentão no teu moreno tão lindo?
Ele te achará bonita?
Este bracelete!
Isabel teve de repente uma suspeita. A menina percebeu e mentira pela primeira vez na sua vida.
Foi o meu pai que mondeou ontem, mandou vir dois irmãos, um para mim e outro que eu lhe pedi para ti.
Assim, não sens recusas a arzar senão agasto-me contigo. Isabel abaixou a cabeça.
O não o tires e eu vou voltar o meio e ficaremos irmãs.
Adeus, é logo. E apinhando os dedos atirou um beijo à prima, saiu correndo. A travessura e jovialidade do seu genro tinham dissipado as impressões tristes da manhã.